Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu hoje venho a essa tribuna para falar do maior programa de redução da pobreza da história deste país. Eu me refiro ao Bolsa Família, que nos últimos dias voltou a ser objeto de críticas e de questionamentos, inclusive por políticos do Nordeste, uma das regiões mais beneficiadas pelo programa. Eu falo aqui não somente para responder a esses críticos, mas quero me dirigir à população brasileira, inclusive aos cidadãos e cidadãs que conhecem de perto o programa e são aqueles que puderam ser reintegrados à sociedade e, com isso, tiveram ou estão tendo a oportunidade de lutar com maior dignidade por uma vida melhor, incomparavelmente com mais chances do que tinham quando eram marginalizados. É lamentável que, depois de tantos dados e exemplos de sucesso, um programa reconhecido nacionalmente e internacionalmente seja atacado e, junto com ele, muitos beneficiários vistos como pessoas acomodadas que desejam passar toda a vida às custas das benesses públicas. Que argumentos são esses? Ao bom político e homem público, são necessárias sensibilidade social e compreensão da importância de programas de inclusão social num país que historicamente sempre teve percentuais elevados de pobreza e de desigualdade. Segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que trata do empreendedorismo, o auxílio financeiro do Bolsa Família não desestimula os favorecidos a buscar emprego ou a se tornar empreendedores. A publicação Radar do IPEA mostrou que 38% dos chefes de família elegíveis para o Bolsa Família trabalham por conta própria. Os empreendedores que pertencem ao cadastro do programa estão concentrados na região Nordeste, 41%. Depois, estão mais presentes no Sudeste, 32%, seguidos do Norte, 10%, Sul, 10%, e Centro-Oeste, 8%. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que 1,69 milhão de pessoas beneficiadas, de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, deixaram espontaneamente o programa, declarando que a renda já tinha ultrapassado o limite de R$ 140,00 por pessoa. Isso representa 12% do total de 13,8 milhões de famílias atendidas. Esses dados abrangem o período entre outubro de 2003 e fevereiro de 2013, ou seja, todo o período do programa. Além dessas famílias que declararam espontaneamente terem ultrapassado o limite de renda para recebimento do benefício, a fiscalização excluiu 483 mil beneficiados flagrados com renda superior àquela permitida pelo programa. O Bolsa Família está inserido numa estratégia maior, que inclui portas de saída para aqueles beneficiados que puderam prosperar, deixando a situação de miséria ou pobreza em que se encontravam. Parte do Plano Brasil Sem Miséria, voltado para os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70,00 por mês, o Bolsa Família tem três eixos principais: transferência de renda, condicionalidade e ações e programas complementares. A transferência de renda resgata o cidadão marginalizado da extrema pobreza, dando um alívio imediato e maiores condições de inclusão social. As condicionalidades reforçam o acesso
a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. As ações e programas complementares, por sua vez, permitem que os beneficiários superem a atual situação em que se encontram e que possam prosperar. Trata-se, portanto, de um plano articulado, com repercussão em outras áreas importantes, como na saúde e na educação, com resultados que já podem ser colhidos. Por exemplo, os estudantes das famílias inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, que recebem o Bolsa Família, têm chances 11% menores de repetir o ano do que aqueles cadastrados não contemplados pelo programa. É o que demonstram pesquisadores do IPEA, que cruzaram dados de 3 bases administrativas: o CAD Único, o Projeto Frequência e o Censo Escolar. Além dos melhores índices de aprovação, o Ministério da Educação observou que a exigência da frequência às aulas por parte do Bolsa Família faz diferença também na redução do abandono escolar, evita a evasão dos estudantes da rede pública. Os indicadores de abandono escolar no ensino fundamental é de 3,6% entre os beneficiários do Bolsa Família, contra 4,8% da média nacional. No ensino médio, 7,2% dos contemplados do programa deixam a escola, frente a 14,3% da média nacional. Os resultados positivos também foram verificados na saúde. Um estudo publicado na conceituada revista inglesa The Lancet mostra que entre 2004 e 2009, o programa contribuiu para a queda de 17% na mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos. O estudo apontou impacto ainda maior da ação do Bolsa Família quanto a causa da mortalidade está relacionada à segurança alimentar. Isso porque o programa foi responsável direto pela diminuição de 65% das mortes causadas por desnutrição e 53% dos óbitos causados por diarreia. Essa pesquisa, realizada em 2.853 municípios brasileiros, coordenada pelo senhor Maurício Lima Barreto, coordenador do Instituto Nacional de Ciência, Inovação e Tecnologia em Saúde da Bahia, e envolveu outros pesquisadores brasileiros. O impacto do Bolsa Família na economia também já foi verificado e amplamente divulgado com a melhoria de renda e de consumo da população brasileira. Nesse período de estiagem do Nordeste, foi fundamental para garantir as necessidades mínimas de sobrevivência da população, reduzindo os saques assistidos em outros períodos de seca na história do Nordeste. A própria Organização Internacional do Trabalho declarou em seu informe mundial sobre o trabalho infantil a importância do Bolsa Família para a redução do trabalho infantil no nosso país. De acordo com o informe, o Bolsa Família reduziu em 8,7% a quantidade de crianças trabalhando no campo e em 2,5% na área urbana desde a sua criação. E não só a OIT, mas diversas outras entidades internacionais reconhecem a importância do programa. Cito aqui a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Banco Mundial e o Banco Monetário Internacional. A experiência brasileira também foi adotada no México, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Equador e em outros países da América Latina. Recomendado pela ONU, o programa inspirou iniciativas na África do Sul, em Gana, no Egito, na Turquia, no Paquistão, em Bangladesh e na Indonésia. É, portanto, caros senadores, caras senadoras, de se estranhar, ou pelo menos lamentar, as críticas lançadas contra o Bolsa Família. Mas os brasileiros sabem dos avanços obtidos com o programa e da importância dele para mudarmos a situação de pobreza historicamente cultivada neste país. Por isso, é que nos estranha que alguns dos próceres mais importantes da oposição ergam a sua voz para criticar o programa, para dizer que nós precisamos apontar saídas produtivas para os membros do Bolsa Família, quando isso já acontece. Ouvir alguns, nordestinos inclusive, dizerem que nós não queremos ter a geração hoje dos integrantes do Bolsa Família, dos pais do Bolsa Família e dos avós do Bolsa Família. É lógico que isso não vai acontecer, porque é um dado concreto de realidade, que aqueles que conseguem emergir socialmente, jamais eles vão dar um passo atrás. Na verdade, esse é um programa que contribuiu e contribui decisivamente para que milhões de pessoas possam ter saído da pobreza. Lógico que não foi apenas o Bolsa Família, mas o Bolsa Família, conjugado com a geração de emprego, com o aumento da renda, com o aumento de salários, com a recuperação do valor do salário mínimo, produziram uma profunda mudança social no nosso Brasil. Por isso, é que nós não temos que pedir desculpas a ninguém. A presidenta Dilma não tem que pedir desculpas a ninguém por nada relativo ao Bolsa Família, a não ser que ela vá pedir desculpas por ter o Bolsa Família contribuído para tirar milhões de pessoas da condição de miséria absoluta, a não ser para pedir desculpas por ter dado a esses pobres do país, juntamente com o presidente Lula, a oportunidade de essas pessoas terem acesso à educação, a políticas de assistência social, à habitação, a políticas de saúde. Portanto, queremos aqui fazer a defesa enfática desse programa e, de forma enfática também, condenar aqueles que pretendem, com as suas críticas, não somente enfraquecer o programa, como tentar atacar o governo. Se, de fato, são tão preocupados com o problema da pobreza, da miséria, por que é que não implantaram nos governos em que estiveram à frente da nação? Ou por que não consolidaram esses programas para atingir uma parcela tão importante de brasileiros e brasileiras como o Bolsa Família atingiu e continua atingindo? Portanto, senhor presidente, a melhor resposta que podemos dar a aqueles que pretendem descaracterizar, desmoralizar o Bolsa Família, é deixar que o povo dê essa resposta. Quem vive de forma nababesca não sabe o que significa a importância do Bolsa Família, mas as pessoas pobres, que antigamente não tinham sequer a certeza de, no dia seguinte, poderem fazer e dar a seus filhos 3 refeições. Esses sabem o que a Bolsa Família representou e representa para o nosso país.
Vossa Excelência, permite uma parte, pois senador não, Humberto Costa.
Senador Eduardo Suplicy.
Vossa Excelência faz aqui uma análise e um registro muito importante a respeito do principal programa de transferência de renda hoje em execução no Brasil e que tem repercussão internacional, tanto é que a própria presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, em diálogos com chefes de Estado, ministros de inúmeros países em desenvolvimento, seja da África, seja da própria América Latina, como nestes últimos dias o presidente Lula tem estado na Colômbia, no Peru, no Equador, é onde ele está nesta semana, mas também em diálogos, como há 2 semanas aqui em Brasília, com inúmeros ministros de Moçambique e de outros países da África, todos quiseram saber mais a respeito dos programas de transferência de renda, e dentre os quais o programa Bolsa Família. Cabe assinalar, e como Vossa Excelência aqui conhece, e na hora em que senadores da oposição às vezes fazem estas críticas, que é importante assinalar que houve diversos aspectos de cooperação com estes programas. Primeiro, foi lá por volta de... Foi em 1956, indo um pouco para trás, quando Josué de Castro, lá de Pernambuco, era deputado federal durante o governo Juscelino Kubitschek, e num pronunciamento sobre os desníveis de renda no Brasil, ressaltando a extraordinária desigualdade socioeconômica, a certa altura desse discurso, ele falou com muita clareza: eu defendo a necessidade, defendo que toda pessoa precisa ter o necessário para a sua sobrevivência como um direito de ser brasileiro. A frase foi aproximadamente esta. Então, ele pode ser considerado, com Celso Furtado, com Milton Santos e outros, como um dos precursores daquilo que vem a ser a garantia de uma renda. Aqui, no início de 91, todos os partidos aprovaram um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Foi por consenso, 16 de dezembro de 91. Naquele mesmo ano, José Márcio Camargo, professor da PUC, numa reunião de economistas do governo paralelo de Lula, era em Belo Horizonte, José Márcio Camargo ponderou: a garantia de uma renda é uma coisa positiva, mas seria bom começar relacionando as oportunidades de educação. Escreveu um artigo com essa proposta e Cristóvão Buarque, então governador do PT, em 95, concomitante a José Roberto Magalhães Teixeira, em Campinas, esse do PSDB, o primeiro do PT, instituíram os primeiros programas que foram se espalhando por todo o Brasil, até que o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e daí o Cartão Alimentação, em 2003, existiam. Quando a equipe interministerial de Lula resolveu racionalizar e promover a unificação de todos os programas naquilo que é o Bolsa Família, que de 3 milhões e meio de famílias em dezembro de 2003, passou hoje para 13 milhões e 900 mil famílias, aproximadamente. E fazendo com que o coeficiente Gini de desigualdade, que estava próximo de 0,59 em 2001, 2002, viesse para 0,519 e todos os anos decrescendo até, quer dizer, ao longo dos últimos 10 anos. Então, é formidável esse avanço, ainda que estejamos, senador Humberto Costa, não mais entre os 3 mais desiguais países do mundo, mas ainda somos o 16º mais desigual do mundo. Portanto, a presidenta Dilma Rousseff diz bem que é um começo, mas nós ainda precisamos avançar bastante. E, portanto, quero cumprimentá-lo por ter trazido hoje o diagnóstico de como o programa Bolsa Família tem efetivamente diminuído, seja a mortalidade infantil pelas mais diversas causas, inclusive a diarreia, nesse estudo tão bem feito que Vossa Excelência assinalou pelos pesquisadores da Bahia e de toda a região do Nordeste, em mais de 2 mil municípios brasileiros. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Senador Suplicy, agradeço a parte de Vossa Excelência. Digo, inclusive, que quem sabe o sucedâneo do Bolsa Família venha a ser o programa de renda mínima, que, sem dúvida, é parte de uma discussão muito importante que todos nós devemos travar no sentido de reduzir as desigualdades e garantir a todos o mínimo, não somente para a sua sobrevivência, mas para uma vida feliz. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e obrigado a todos os senadores e senadoras.